Seja bem-vindo a mais uma Oliver Live, está aqui presente conosco para debatermos sobre o que o presidente disse na sua última, no seu último pronunciamento ao vivo para todas as pessoas, à luz do pensamento clássico, André Assi Barreto. Tudo bem, André?
Boa noite, Luciano, boa noite quem está aí assistindo a gente, isso aí, vamos lá para mais uma live aí, trazer um pouco de luz para essa hora mais escura.
Exatamente, o André já deu spoiler, né? Ele já me apresentou, né, Luciano, e se você estiver vendo a live, depois não esqueça de curtir, assinar, fazer essas coisas no podcast também, exatamente a mesma coisa para ajudar a gente e tal. Então é o seguinte, nós estávamos pensando o que iria ser conversado aqui nessa live, e eu estava até falando com o André, quando o presidente ele deu aquele pronunciamento falando para as pessoas irem às ruas, não, né, mas, meu, vamos parar com esse negócio aí, uma gripezinha, eu era atleta, né, indo contra tudo e contra todos, eu que sou loucaço, eu gostei, é um negócio assim, é isso mesmo, eu voltei para isso, contra tudo e contra todos, e eu tinha apostado, feito uma postagem logo em seguida, que eu vi muitas pessoas, não, porque vai, o mundo vai acabar agora, e não sei o que, as pessoas vão ficar com pandemia. E a coisa mais óbvia que eu pensei, né, que é o seguinte, o líder da nação, o presidente da nação, ele não pode demonstrar medo na hora mais escura. Óbvio que eu estava pensando exatamente em Winston Churchill. Né, e naquela cena, você imagina assim, o Winston Churchill em plena Segunda Guerra Mundial, né, os alemães prontos para invadir a Inglaterra, já tendo uma certa derrota lá em Dunkirk, né, quando teve a Operação Dunkirk, que Churchill teve que pedir para os soldados britânicos voltarem. E você imagina, não, agora fala, chega o povo britânico, não, meu, se esconde debaixo da mesa, se você tem parente em outro lugar, vai embora. Meu, o cara ia colocar o caos no país inteiro. Não tem, ia deixar o negócio com uma proporção sem limites. Foi isso que eu pensei exatamente. Porque o medo, pânico e crise, eles matam mais que o inimigo invisível. Mas, a princípio, só foi tipo um pensamento de como o líder de uma nação ele tem que agir perante o pânico geral. Mesmo assim, ainda ficou um pouco daquela discussão, mas será que ele deveria ter falado dessa maneira? Será que ele deveria usar essas palavras, né? Gráficos, etc, né? Isso tudo foi o quê? Foi terça-noite, né? Foi terça-noite. Isso. Terça-noite, mas eu, né? Cara, acordei de manhã, né? Quando eu acordo pela manhã, na quarta, a minha tia e minha mãe, né, elas são assim, a raiz do afegão médio. Minha mãe é dona de casa, a minha tia, costureira. E eu nunca vi elas falando de política na vida. Nunca vi. Primeira vez que eu vejo elas comentando, e eu estava comentando sobre o discurso do Bolsonaro. Daí minha tia, as duas estavam conversando assim, olha, eu vou dizer o seguinte, o Bolsonaro, ele é que nem a gente. Fala umas coisas sem pensar mesmo. É povão. Povão, ele... Eu falo as coisas sem pensar. Mas ele foi sincero. Entendeu? É isso, porque daqui a 15 dias a gente não tem mais o que comer. Daqui a 15 dias ele vai passar fome. A gente vai passar fome. A gente não tem como se sustentar nem com ajuda governamental, porque R$600... Meu, R$300 você gasta só... Quer dizer, a passagem de ônibus de São Paulo, se você pega ida e volta, é muito mais do que R$300. É muito pouco, mesmo com essa ajuda governamental. Isso supondo que você seja alguém solteiro, não tenha filhos. A gente não está falando nem de pai de famílias aqui, pai de famílias aqui na situação mais extrema. E aí eu comecei a refletir nisso um pouco também, na maneira. Aí eu pensei, não, peraí. É um tipo de discurso que foi feito justamente para quem está fora na internet. E lá no grupo do Senso em Comum, inclusive, nós estávamos conversando essas coisas e o Flávio fez o último texto baseado nas nossas conversas, que era o discurso do presidente não foi feito para você, tá? Estatística, tal, para quem está na internet, é para Dona Maria, para o seu Zezé, que está desesperado, em pânico, e não sabe o que fazer. Foi exatamente isso que eu pensei na hora, né? Mas voltando à nossa reflexão churchiana, eu fiquei imaginando o seguinte, né, mano? Porque na mesma época, imagina a situação, óbvio, nas suas devidas proporções. Churchill fala assim, não, olha, nós não iremos fazer o pacto de paz com Hitler. Cara loucaço. Eu quero dizer, esse cara é louco.
Sem diálogo.
Sem diálogo. Você imagina uma Globo, uma Folha de São Paulo, Rodrigo Maia, Alcolumbre, João Moedo,
Chucro, pouco sofisticado.
Os caras escutando, não, mas é impossível, ele não está preocupado com a saúde da população, como ele não quer fazer o pacto de paz com Hitler? Ele é até bonitinho, pô. Esses negócios aí que ele está colocando os judeus em campos de concentração é mentira. É mentira de blogs de extrema-direita.
Blogs sionistas.
Blogs sionistas. Tá? É o judeu. Tá?
Gabinete dos sionistas.
Exatamente. Falei, velho. É a mesma situação, mas aí você tem que... Você imagina, todos esses caras, com certeza, quer dizer, não vou dizer com certeza, né, que vai que me processam, mas supondo, né, muitas pessoas teriam feito o pacto de paz da mesma maneira que, meu, vocês vão ficar 3 meses aí na quarentena porque os chineses mandaram, né? Tem uns técnicos chineses aí... Até escrevi uma matéria hoje dizendo que 80% dos kits que a China doou para a Tchequia, não é mais República Tcheca, agora mudou o nome. Eu falei, nossa, os caras ficam mudando o nome toda hora, né? Menos para os russos sempre vão dizer que a Tchequia é o quintal deles, desde antes da União Soviética, os russos não fazem diferença. 80% dos kits enviados estavam com defeito, produtos chineses, claro.
Exato.
Exatamente. Eu fiquei assim, cara, você imagina um líder de uma nação demonstrando medo perante o seu povo. Não, fica todo mundo em casa, acabou, 3 meses, pai, crianças, adultos, jovens, já era. Antes de você falar, eu quero concluir com mais uma observação. Ontem nós percebemos, por exemplo, nós não, né? Você não dorme comigo. Ontem, eu vi as notícias do que está acontecendo na América Latina sobre a quarentena. O que a esquerda fez? A mesma esquerda que falou, não, nós temos que ter quarentena, nós temos que manter as pessoas em casas, nas casas, nós não podemos sair, Covid, vai todo mundo morrer, etc. A mesma esquerda que obrigou todo mundo a ficar em casa foi a mesma esquerda que depois chamou o povo às ruas para destruir os governos porque a gente está passando fome, porque a gente está desempregado. Eu falei, ardilosos, né? Eles vivem disso, do caos. Mas eu falei, olha isso. Isso foi depois do discurso do Bolsonaro. Eu até imaginei, falei, eu não sei se o homem sabia disso, ou foi tipo uma iluminação divina, porque com certeza, no dia seguinte, se no discurso o Bolsonaro falar para todo mundo ficar em casa, na minha opinião, no dia seguinte, Guilherme Boulos, a esquerda inteira, os universitários, estariam nas redes sociais, multiplicando as notícias dos jornais, e nós temos que sair das ruas, porque... nós estamos passando fome, nossas crianças não têm leite, nossos amigos não têm emprego. Na minha opinião, eles iriam fazer isso, sem sombra de dúvida, porque já é algo que já dá para ver que está acontecendo em outros países da América Latina. Ou o homem foi um visionário, ou ele recebeu uma luz divina. André, por favor, seus comentários.
Vamos lá. Meu Deus. Então, eu tive uma... eu tô num outro grupo com o Flávio, e aí ele falou uma coisa que ele falou assim, no dia eu também xinguei o bolso. E depois, no dia seguinte, a ficha caiu. E eu tive uma reação mais ou menos parecida. Né? Não cheguei a xingar assim, mas falei, putz, né? Falei, que tiro no pé, pisou na bola. Né? Até falei assim, falei para uma ou duas pessoas, falei, caramba, isso daí não vai ser legal, não vai ser positivo. Mas depois, né, nada como o tempo, né? A gente vai refletindo, digerindo a coisa. Teve muito choro e ranger de dentes, mas teve muito choro e ranger de dentes de quem já faria isso se ele chegasse e falasse, não, fiquem na quarentena. É o que você acabou de falar. Se ele chegasse e fizesse um discurso prudente, sofisticado e recomendando a quarentena, as mesmas pessoas que criticaram iam dizer, aí, ó, tá alegando milhões de brasileiros ao desemprego, à inanição, à fome, ignorando... A mesma, que aí é aquele problema que eu falo do paradoxo de Popper, né? Que é a isentosfera, ela é infalseável, né? Se fala A, tá errado, se fala o oposto de A, também tá errado. Porque, obviamente, os caras estão ali para demarcar pontos ideológicos e para pagar pedágio ideológico, não tá ali para tentar chegar num acordo sobre a verdade, sobre o que é coerente e então. Tal. Mas eu tive a mesma reação, né, a minha reação foi essa, de tiro no pé. Falou, caramba, esse discurso, né, não vai cair bem. Não, realmente, não caiu bem com quem nenhum discurso cairia bem. E talvez ali, claro, sempre vai pegar uma parcelinha de algumas pessoas que, né, por influência ou por, enfim, sei lá, mas aquela pessoa que estava preocupada com a iminência de perder o emprego, ou sequer, e perder o emprego é quem trabalha assim, no setor da aviação, quem trabalha em shopping, quem é autônomo, basicamente não, nem tem emprego para perder, né? A pessoa simplesmente depende do movimento geral para trabalhar e para ganhar. E muitas vezes a pessoa obtém o sustento do dia no mesmo dia, né? A pessoa vende de manhã, passa no mercadinho à tarde, à noite e leva o alimento para casa e a rotina se repete ali diariamente para a pessoa sobreviver. Essa pessoa sentiu ali pelo menos uma âncora, um norte, um lugar para se apoiar. Ó, tem alguém sacando isso também, né? Tem alguém sacando que... É aquela, sabe aquela coisa do cobrir o pé e descobrir a mão? Cobrir a mão e descobrir o pé? É meio que por aí, né? Você fica em casa, fica protegido do vírus, mas fica sem ter como prover seu lar, sua residência. Por outro lado, se você sai, você está supostamente suscetível aí ao vírus e tudo mais. Então, eu tive uma reação inicial de tiro no pé, mas depois, igual, tal como o Flávio, a ficha caiu. E eu nesse meio tempo, eu acabei mudando de opinião até no geral aí a respeito disso tudo. Aliás, como a maioria das pessoas, né, isso não é uma coisa assim, que dê para ignorar, mas também não é de uma magnitude de gravidade que as pessoas estão querendo colocar, né? Eu tenho, assim, é que a gente consegue se blindar um pouco melhor contra essas coisas, mas eu tenho visto TV, mas mais como um olhar curioso de alguém que quer fazer uma análise, não exatamente para simplesmente obter informação. E aí, uma coisa que é legal de se ver como esse discurso não foi para todo mundo, mas foi para um grupo mais... específico de pessoas, se você liga lá, Globo News, CNN Brasil, eu tenho assistido a CNN, eu quero ver o que é a tal da CNN. Tá? Não é que eu vou falar amém para tudo que aparece na CNN, mas eu tô de olho, tô de butuca. E os caras, óbvio, né? Aí você também pode falar que é porque o público da CNN é um público seleto, um público que tem, né, a TV por assinatura, etc. Mas os caras, a todo momento, lá, o que fazer com os filhos em casa? Ah, o homeschooling, o ler uma história, o que fazer para enfrentar o tédio, o que fazer para enfrentar a ansiedade, por que você não lê um livro? Esse mero tipo de... Essa abordagem... Bom, o cara que está entre ter e não ter o que comer, o cara que está entre perder ou não perder o emprego, ele não está pensando em ler um livro, ele não está pensando em nossa, eu estou, que tédio, ele não está entediado, né? Ele está com outros sentimentos, né? E aí essa, a mensagem foi exatamente para esse tipo de, para quem não, quem está, tipo, tô aqui de férias, uma, são férias que eu não posso sair de casa, então que eu estou obrigatoriamente confinado, né? Porque mesmo que você até pode sair na rua, pega e vai, tá tudo fechado, você vai fazer o quê? Só se você for na padaria com o papão voltar, né? Não tem como você estar na rua para fins de divertimento. E esse cara tá entediado, né? Mas ele tem reservas financeiras, ele não vai perder o emprego, enfim, N possibilidades aí, mas tava precisando dentro disso tudo, então, alguém que falasse para um outro público de pessoas. E aí, voltando na questão do Churchill, e para pegar essa metáfora, né, que tem um filme, né, em português ficou O Destino de uma Nação, mas em inglês é The Darkest Hour, né, então, que é a hora mais escura, né. Ali, o que que envolve, que é a ideia original que você teve, o grande estadista, ele tem que passar calma para as pessoas, e ali, quando você vê o filme, você vê que não era uma questão assim, o Churchill tinha 100% de certeza do que ele estava falando. Tinha ali um elemento de incerteza também. Putz, será que... E se o acordo de paz... E ali era um caso também que ele estava remando contra todo mundo, né? Porque o pessoal está usando muito a falácia de apelo ao povo, né? Não, mas todos os governadores estão errados, todos os não sei quem estão errados. O pessoal está usando apelo à maioria para justificar as ações. Naquela época, a maioria dos parlamentares, mesmo os parlamentares conservadores, a oposição, queria o acordo de paz, ó, a gente tira o nosso da reta e tá tudo bem. Aí vai lá o Churchill e rema contra a maré. Mas o próprio filme e a história em si deixa pra gente que não se tinha ali uma certeza absoluta. Né? Pode ser que existe a possibilidade. Mas mesmo assim, o líder máximo de uma nação, seja ele quem for, né, seja o rei, seja o presidente, seja o primeiro-ministro, né, enfim, no tempo histórico que for, às vezes até tendo informações que vão num outro sentido, ele tem que chegar e dar uma apaziguada, ele tem que acalmar as pessoas. Se for preciso, dois dias depois ele volta e fala. Ah, o que às vezes o pessoal reclama que é o voltar atrás, é a mesma coisa que a gente estava falando, né? Se mantém a decisão é criticado, se volta atrás também é. Então, mas assim, o líder supremo, né, seja ele o cargo que ele tiver, ele tem essa obrigação quase de apaziguar, de acalmar as pessoas. Né? E mesmo que na mão ele tenha informações que digam, ó, é meio a meio. Meio 50% de chance de ser um apocalipse e 50% de chance de ser uma coisa menos grave do que parece. Eu acho que a função dele é ir a público e acalmar as pessoas. Se necessário for, ele volta lá na frente e modula o discurso num outro sentido, numa outra direção. Então, ou seja, a atitude, a postura foi a postura que se espera, a postura correta, e acalmou as pessoas. Foi uma mensagem de consolação para quem precisa ser consolado. Ó, tem alguém pensando em mim, que daqui 15 dias, ou daqui 10 dias, ou amanhã, estou completamente desprovido. Então, eu acho que é por aí.
É, tem uma cena muito boa nesse filme, que é a da... quando ele vai para o metrô de Londres. Não é? E aí ele começa a perceber que, nossa, eu nunca tinha ouvido esse tipo de opiniões aqui entre os meus colegas, entre o povo. Não é porque o povo, para mim, já é uma abstração, né? São sempre representantes de uma classe. Não, o povo diz isso, aí você vai ver que é o líder do sindicato X, o líder da rede do centro das quantas. Ele vai ver o Churchill, a verdadeira opinião do povo. Né? E os colegas falando assim, não, porque o pacto de paz é melhor, e etc, etc, né? E o Churchill... teoricamente, já tinha a ideia de que, não, peraí, você fazer pacto de paz com Hitler, tipo, você... como é que é o termo? Negociar com... como que é?
É, a famosa frase, né? Não dá para você negociar com um jacaré quando a sua cabeça tá dentro da boca do jacaré, né?
É, exatamente. Um negócio assim. É, exatamente. Quando ele vai ouvir a opinião do povo no metrô, ele perguntou: mas o que vocês acham? Se o Hitler chegar aqui, o que vocês fariam? Se o Hitler chegar aqui, nas ruas de Londres, o que vocês fariam? Ah, a gente lutaria, se fosse preciso. Pegaríamos em vassouras, lá, falou a dona de casa. Uma coisa que eu não imaginava, porque os colegas ao redor dele. Ah, não, eu tenho uns colegas, um parente que mora nos Estados Unidos. Não é? Eu tenho um não sei o quê, eu vou sair fora.
Na
Então,
quarentena pede comida no fazano, né?
na quarentena pede comida no fazano. Então, eu acho que a ideia é essa mesmo. Então, você vai ter, aqui no Brasil, óbvio, nas suas devidas proporções, pessoas que, para elas, a quarentena é até ótima, não deixa de ser mais uma férias. Não é? É até bom ficar em casa, tal, tá, ó, tô aqui, sou um homem de 60 anos, tô namorando aqui a menina de 18, nós temos dois pets com filhos, morando num apartamento aqui em frente à praia, estamos em quarentena, queremos que você
Delícia.
pedindo comida do fazano. Não sei se tem fazano no Rio de Janeiro, não, mas é só uma metáfora. Não é? Aí os amigos políticos, os colegas políticos do presidente só andam com esse tipo de gente. Né? Então, as informações, ela chega assim: não, melhor deixar porque o povo quer ficar em quarentena, mas o povo é uma abstração. Qualquer sujeito pode colocar algum significado dentro dessa abstração. Né? Pode ser o pessoal que está tranquilo, pedindo comida do fazano, que, para quem não sabe, é um dos restaurantes italianos mais caros de São Paulo. Um salário mínimo para que você deixa lá fácil.
Por refeição.
Por refeição. Se a gente for um dia lá, a gente cansa todo o apoia-se do Oliver Talk e ainda fica devendo.
Um mês de arrecadação para um almoço.
É um mês de arrecadação para um almoço. Então, se você não doe para a gente conseguir gastar 2 dias no fazendo. A
Por
gente consegue
favor.
fazer só um almoço. Queremos fazer dois almoços no fazendo.
Nem que seja de final de ano, né?
Dois almoços do fazer. Apoia-se, apoia.se/Oliverton. Mas enfim.
Uma coisa que eu queria falar, ô Luciano, eu até levantei essa bola no Twitter ontem, que eu acho que não é uma contradição, né? Assim, o vírus ele nem é nada e o vírus nem é tipo a gripe espanhola, né? Às vezes as pessoas se perdem nessa. O Jonas Faga, né, no Facebook, ele tem colocado algumas coisas muito pertinentes, e esse é um típico caso, né? Então, ou você manda todo mundo ficar em casa, ou você deixa todo mundo sair. Você é a favor ou contra? As decisões do mundo real são mais complicadas do que isso, né? Mas o fato é que existe um elemento aí que é o seguinte. Eu até levantei essa bola ontem. Tem uma teoria, aqui é a teoria Clauert-Piven. É uma proposta esquerdista criada por esses caras que, assim, é uma das variantes e uma das estratégias possíveis de implementação do socialismo, né? Que é você faz o quê? Você onera o Estado até que o próprio Estado declare falência. E aí você vai precisar. E aí você cria uma coisa que se retroalimenta, de que você precisa de mais Estado para salvar o Estado, e mais Estado para salvar o Estado, mais Estado para salvar o Estado. Mas assim, numa constante quebradeira, para que o Estado só aumente, 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 aumente. E isso me parece uma coisa que já está assim. E veja, isso não tem nada a ver com o vírus, né? Não tem nada a ver nem com o vírus, nem com o vírus. Isso já é a consequência social, política, econômica, do que está acontecendo. Eu gosto muito de fazer essa separação quando o assunto, por exemplo, só um pequeno parênteses, mas quando o assunto, por exemplo, é aquecimento global, eu não entendo nada de clima. Eu não sou climatólogo, eu não sou geólogo, eu não sei. Então, assim, o detalhe, a minúcia da ciência do aquecimento global, eu não discuto. Eu deixo para quem sabe. Mas sabe o que que eu discuto? Eu discuto o Acordo de Paris, que é uma coisa política, que diz que os Estados Unidos têm que dar 3 bilhões de dólares para a China, para a Índia, para a Rússia, para essas pocilgas poluidoras, Opa, peraí, mas e que tem de ciência nisso? Não tem nada de ciência. Isso é política. Isso é economia. Então, essas partes que cabem a nós muito mais discutir, eu gosto de puxar para esse lado. E isso independe da questão do vírus, a mortalidade, a letalidade. Isso é uma questão relevante também, mas essas duas coisas correm juntas, né? E aí já está começando a me chamar a atenção esse outro aspecto, né? Você agora vai falar de uma oneração do Estado cada vez maior, que vai conceder mais e mais poder para o Estado, e aí vai gerar aí como consequência, você vai ter que agigantar o Estado ainda mais, e assim sucessivamente, até a gente chegar no socialismo, no comunismo.
É, exatamente, essa é a estratégia da esquerda latino-americana que nós estamos vendo nos outros países, porque os governadores acabaram seguindo a ideia de fazer quarentena total, os presidentes, não é? Com quarentena total, você precisa do quê? Gastar mais dinheiro. Ah, não, mas nós estamos num período de calamidade pública, então você pode gastar até estourar o teto. Tá, mas e depois? Como é que você vai conseguir sanar todas essas dívidas públicas? Não é? Como é que você vai ter a confiança do investidor? É impossível. Estado quebra. Esquerda gera o caos. A evolução fica em dois passos. Eu fico pensando, por exemplo, esse pessoal que fala da União Europeia. Não, mas na Itália o pessoal fica em casa. Em Portugal, não sei mais lá o que é onde. Meu amigo, quando passar essa quarentena que esses caras estão fazendo, a Alemanha cada vez mais vai dominar esses países, né? Como diz o próprio Nigel Farage, né? Que a União Europeia é uma maneira da Alemanha conquistar a Europa.
É o velho sonho de Napoleão, Hitler e etc. sendo realizado por meios democráticos.
É, não, porque o negócio é o seguinte. Tá, o nosso país tem dinheiro, a gente pega dinheiro da União Europeia. Tá, mas vocês vão ficar dependendo dos caras. Vocês vão ter que abrir as pernas depois para os burocratas de Bruxelas.
Sim.
Então, o Estado cada vez se adianta. Naquele caso, nem é o Estado, né?
É um super-Estado.
É um super-Estado, né? Nem existe exatamente o conceito de fronteiras nacionais. Tudo bem que agora...
É o vírus, né? Dos socialistas da Europa.
É. E você me lembrou também o que aconteceu na Argentina. Que o Alberto Fernandes, socialista, raiz, peronista... O cara me vem com uma ideia de agora confiscar o carro, os carros dos cidadãos. Uhum. Com a justificativa, não, porque é o seguinte, só para andar de carro, profissionais da saúde, seguranças e mais uma classe que eu não lembro o nome agora. Mas, tipo assim, a parte ínfima da população. Eu pegar seu carrinho lá para o outro lado, para Buenos Aires, não. Chega o governo, em nome de Alberto Fernandes, confisca o seu carro porque você... É um louco, inconsequente, sem razão. E se você não tem razão, ele disse isso com essas palavras, porque eu escrevi um negócio. Nós iremos usar força. Eu falei, cara, essa pandemia do coronavírus está sendo o momento perfeito para mostrar como esses proto-ditadores sufocam as pessoas com toda a força do Estado. Pô, confiscar o carro... Você compra o carro não é seu, você não pode mais ficar lá. em nome da OMS, né, um órgão estrangeiro, para variar, né, que o líder lá é o Tendros, né, o cara não sei de onde, o cara lá da Etiópia. E como? Esse cara tem umas ligações ocultas, né? Essa é uma matéria no... qual que foi? Não foi na Fox News. O cara foi colocado lá em 2017 e o cara tem ligações pessoais com o Xi Jinping. Por quê? A Etiópia, que depende totalmente da China, depende de tudo. O maior parceiro comercial da Etiópia é a China. E o que acontece? Muitos investimentos chineses não deram muito certo. E o cara está fazendo de tudo para a China não parar de investir na Etiópia. O cara, esse Tendus aí, o etíope, não lembro o nome de cabeça agora, ele queria colocar o ditador do Zimbábue, Roberto Mugabe,
Mugabe,
como embaixador da boa vontade da OMS. Falei, ah, tem sujeito, o cara elogiando a China e tal, não sei o quê. Falei, mano, olha, tem um negócio estranho.
A China é o grande poder colonial dos tempos atuais. Que é engraçado porque a gente, na escola, a gente é doutrinado a Portugal, malvadinho, porque colonizou, imperialismo e tal. Agora a China está colonizando o mundo inteiro aí, né? E os caras, oh, amém, amém, abracem o chinês, né? E etc, etc. Reduzindo tudo a questão de preconceito e blá, blá, blá.
Pois é, né, meus caros? Então é o seguinte, se você tiver algumas perguntas, façam agora. Muito obrigado, Robson, Christian. Pô, Robson!
Os caras já ajudam a gente ainda mais dinheiro.
Vai elaborando suas perguntas, que quando eu dou os avisos, aqui, certo? Primeiro, não esqueça de entrar na loja do Romanini, na Wikipedia, o link vai estar na descrição, lá terá camisetas sensacionais, certo? A revista do Jordan Peterson já saiu, certo? Com um artigo exclusivo do André. Lá terão os podcasts do número 17 ao 27, com toda a bibliografia, com os livros que nós usamos, com outros podcasts que ouvimos, vídeos, etc. Para você, justamente, conseguir montar sua biblioteca. É os bastidores do Oliver Talk.
E aí, inclusive, Luciano, agora, semana que vem, sai a regra 8 do Jordan Peterson. Assim que eu terminar este podcast, na semana entre a regra 8 e a regra 9, para os assinantes vai sair um novo e-book específico da série, onde eu vou colocar ali uma série de informações, eu vou colocar a base que eu uso para... Até, vamos aproveitar que está em vídeo aqui e mostrar para a galera. Eu tenho aqui... Ó, está aqui o meu livro, aqui está o meu ícone ortodoxo, mas isso aqui não vem ao caso agora. Está aqui o meu... Opa! Aqui, e aí eu tenho este caderninho aqui. Então eu vou lendo e vou fazendo uma série de apontamentos, indicações e tal. E o que que eu faço nesse e-book? Eu pego esse livrinho aqui, abro aqui, né? Estou fazendo da regra 8, estou preparando agora. Passo tudo a limpo, acrescento, melhoro, coloco citações, indicações de livros, etc. E disponibilizo isso para a galera que assina a gente no Apoia-se, né? No apoia.se/OliverTalk. Então tem muita coisa aí para quem contribui com a gente aproveitar.
É, e é bom vocês assinarem rápido pelo Apoia-se, porque a gente vai fechar.
Novidades.
Vai fechar, não no sentido assim que vai acabar tudo, mas... E quem não for do Apoia-se vai perder algumas coisas importantes aí. Depois não reclamem, certo? Nossa lista de e-mail também, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. E eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Exceto avisos do Robson Christian, né? Mande dinheiro para os guris também, cambada. Oh, obrigado pelo incentivo, né? Porque é isso, né? Ou a
Aí,
gente.
ô Luciano, então, a semana passada, né, você fez a série,
Ah,
e
sim.
agora, amanhã, sábado e domingo, eu que vou fazer, não sabemos, de repente a quarentena já vai acabar, né? Provavelmente a quarentena vai acabar, não sabemos, mas dá tempo ainda de fazer a minha série, então eu vou fazer uma série sexta, amanhã, sábado e domingo. Vou falar um pouquinho sobre estética, filosofia da arte. Eu vou usar como base algumas aulas de estética que eu dou, né? Então, assim, eu não vou entregar todo o ouro, mas até porque vai ser uma coisa introdutória e rápida, como o Luciano fez. Depois, futuramente, eu pretendo estender isso daí nos podcasts ou até, de repente, num curso. Mas nessa série, então, eu vou abordar alguns conceitos. Vou falar um pouquinho do conceito do David Hume de estética, a questão do gosto, né? Se a estética pode ter critérios objetivos ou não. E aí, como é que você pode, então, em tempos de quarentena, apreciar algo artístico, né? Seja livro, seja, né? Hoje em dia,
Museus online.
dá para entrar no museu online, né? Sei lá o que você vai fazer. Qualquer tipo, ouvir música. Qualquer tipo de arte que você for apreciar, eu vou dar algumas dicas aí de filosofia da arte para você pensar, refletir, analisar. É o que eu vou fazer aí nessa série amanhã, sábado e domingo.
Excelente. Então, vai começar amanhã, às 10 horas. Pessoal, a gente não começa atrasado, tá? Muito difícil. Só hoje que nós começamos com 30 segundos. Mas, normalmente, como vocês perceberam, em todas as nossas lives, nós não começamos atrasado. A ideia é essa. É ir contra ao costume padrão do brasileiro de começar tudo atrasado, chegar atrasado, marcar os... Não, a gente vai fazer o contrário. A gente começa sempre no horário.
Rigorosamente.
Rigorosamente no horário. Certo? Então, às 10 horas, sexta, sábado e domingo, certo? Então, temos três perguntas aqui. Diogo Buicke. Ele é Diogo Burke. É, dou pra gente aí no superchat, obrigado. Por onde anda o Samalai Samalai? O Panchatantra? Panchatantra só aparece nas terças-feiras, não é? Ele não aparece agora, ele só aparece nas terças-feiras. E não é Samalai. Panchatantra fala Ramalai. Não é? Ele pode explicar melhor, né, do que eu. Mas o Panchatantra, ele, nesse período de quarentena, ele sempre tá. Ele fica num lugar, André. É que ele mesmo tem que explicar, não posso dizer muito. As pessoas não conhecem ainda. É entre o limbo e o purgatório. Um lugar totalmente até inexplorado pela própria igreja. Nem a igreja falou, existe um lugar entre o limbo e o purgatório? Não, só o Pantia conhece. Então, o Pantia está lá, como sempre. Aí ele aparece com seu pupilo Jamal, todas as terças-feiras. Agora eu não sei o que aconteceu com o Pantia. Excelente. Erivelto Couto, quando sai o curso sobre Jordan Peterson? Pergunta. Bem, o curso do Jordan Peterson, né, a gente nunca falou isso exatamente, mais ou menos, mas a ideia é o seguinte, na 12ª regra, a gente vai lançar o curso, tá, sobre Jordan Peterson, e assim, a gente vai ter um período para as pessoas comprarem, talvez sejam 15 dias, em torno de 2 semanas, a gente não vai deixar o negócio aberto. Ah, você pode comprar qualquer ano. Vai ser quase chegando no final da série, lá pelo capítulo 10, pela regra 10, regra 11, a gente vai começar a avisar. Porque aí você vai ter 3 semanas para ajuntar Bolsoguetes. A quarentena também vai ter acabado a quarentena, porque o Bolsonaro falou para acabar a quarentena para ajudar, para vocês ajudarem a comprar o curso aqui.
Trabalhar.
E aí, lá para a volta da 10ª semana, da 10ª semana, da 10ª regra, a gente vai começar a falar claramente, ó, vai ter o curso, etc, não sei o quê, vai ser assim, assado, serão tantas aulas, não é? Ele, obviamente, vai ser pago. O que acontece? A plataforma que nós usaremos é uma plataforma totalmente acessível, né? Nós já estamos com os testes, nós, inclusive, compramos as webcams, para fazer o curso na melhor qualidade possível, para não fazer com o celular e tal, né? Pô, fazer um investimento aí, né? Investimento legal. Mas ele sai, ele vai sair, né, a partir da 10ª regra, a gente já vai avisar, ó, tá aí, se vocês quiserem comprar, compra, quem não comprou, agora vai ficar, vai ter um período lá quarentenado, né? E sobre o tema, o André está estudando bem, não é bom falar agora, né? Mas o tema ele já está sendo decidido, vai ser uma coisa também que nem nos podcasts, né? Ao mesmo tempo tem a parte teórica e a parte prática. Mas, André, pô, fala você, que eu estou falando muito, né?
Não, é isso, né? Quando chegar os momentos aí adequados, a gente vai pensar todo o marketing aí da coisa também, né? E a forma com que a gente vai entregando as informações, né, o tema do curso, a estrutura, enfim. Provavelmente a gente vai entregar isso daí primeiro para a galera que nos apoia, né? Ó, o curso vai ser assim e tal. Depois a gente, nos podcasts, joga para todo mundo, porque vai ser todo mundo vai poder ter acesso, né? Desde que, né, se concordar lá e comprar e etc., vai poder acessar o curso. Vai ser sobre o Jordan Peterson, num sentido um pouco mais amplo que meramente o sentido das regras, mas óbvio que tem a ver com a reflexão que ele faz no 12 regras, mas não apenas. E é isso. Quem quiser mais detalhes, precisa ouvir os demais episódios da série e nos acompanhar aí, que a gente vai entregando em pílulas os detalhes.
Exatamente, né? Então é bom para acompanhar, né? A ideia é que quem quiser ter um aprofundamento maior, né, da série e tal, não vai ser o problema. Ah, pelo amor de Deus, não sacrifique meu rim. Obrigado aí já. Ah, a gente tá pensando em cobrar, sei lá, um almoço do Fasano.
De cada um, né?
O almoço do Fasano, pô. Isso é legal, viu? Vou ter uma pergunta aqui. Além do Peterson, o que vocês recomendam ler nesses dias de cinzentos? Olha, Diogo, a gente fica falando de recomendação aqui, a gente não para, né? Mas assim, eu não estou fazendo merchan, mas lá na nossa revista Cronos, a gente coloca toda a bibliografia dos podcasts. Então, por exemplo, no primeiro Oliver Talk, você vai abrir a revista, tem 10 livros que a gente citou, ou citações, etc. Meu, na segunda, tem 5 livros, e tá lá, tudo para você, e ainda você pode ler o livro acompanhando o que a gente disse no podcast. Né? Agora a gente está com 3 revistas, né? E com 27 podcasts muito bem bibliografados. Então, assim, a minha melhor recomendação, assine a revista Cruz. Lá tem tudo, não é? E, obviamente, próximo mês também sai a edição número 4 do podcast 28 ao 38. Lá vai ter tudo. Né? Então, assim, é melhor você assinar lá, porque não é uma questão assim de, ah, você está fazendo merchan do seu produto. Sim, eu estou fazendo merchan do meu produto. Mas é o seguinte, além do livro, quando você comprar, quando você ler o livro, vai fazer todo o sentido ao ler o podcast. É a mesma coisa, por exemplo, você está ouvindo o podcast do Jordan Peterson. Você está lendo cada regra, você ouve o podcast e lê a regra. Não vai ter um aprofundamento maior? Então, é exatamente essa a intenção da revista. Então, cara, assine o Oliver Club, é a melhor dica que eu posso te dar. Né? O que acham do ThinkSpot? Eu não conheço de cabeça. Você sabe alguma coisa disso?
É, o ThinkSpot é a rede social de liberdade de expressão do Jordan Peterson. Eu confesso que eu sou um fã relapso, porque eu não entrei lá para desbravar, né? Então, não posso falar vá, não vá, é bom, não é bom, mas eu sei que a ideia é muito nobre, né? Você ter uma rede social que não vai te expulsar porque você é politicamente incorreto. Agora, se tem muita gente, se está funcionando, se é
Pode falar
funcional.
Chinês, né? Vamos expulsar porque você falou que o vírus veio da China.
Se você falar vírus chinês, peste chinesa, sinovírus, peste amarela, sei lá, você não vai ser expulso de lá, não vai ser processado e tal. Mas funcionalidades, assim, tal, não posso falar porque eu não fui lá fuçar ainda, né? Mas a ideia é boa.
Excelente. Estou aguardando uma série sobre HQs, eu também. Eu também, tá? Cara, tanta sugestão que as pessoas dão, e às vezes as sugestões elas vão depender do nosso próprio arcabouço também, né?
É, não é muito minha praia. Eu gosto dos filmes, assim, mas filme é coisa de poser, né? Muitos heróis, assim, eu tenho uma HQ ou outra e tal, mas HQ não é muito a minha praia, não.
Eu li muito na adolescência, assim, né? Mas aí, meu, são pensamentos assim esparsos, né? Lá da adolescência, teria que juntar tal. Legal seria trazer alguém que manja muito, mas talvez falar de uma HQ específica, né? Uma HQ que eu sempre quis falar era que agora virou quadrinho, mas na época era Entre a Foice e o Martelo, né?
Que tem o filme, né?
Que aconteceria se o Superman caísse na União Soviética? Isso era 10 anos atrás, né? Já era comentado. 10 anos atrás, há 10 anos, né? Já era muito
Quando
bem
você
comentado.
era jovem.
Talvez comentar uma coisa assim, né? Fazer, ó, vamos falar sobre essa. Se sair no cinema e tiver uma oportunidade, por que não aproveitar, né?
Ou fazer um perfil, né? Por exemplo, você pega o Demolidor, né, que é um personagem lá das HQs, é óbvio, né? É bem legal pensar a moralidade dele, né? Alguma coisa nesse sentido aí, mas teria que pensar.
Exatamente. Elisa Lemos, lendo o livro do Grande Lagostão e acompanhando seus vídeos sobre ele. Olha aí, André. Grande
Tô
Elisa.
bom.
Alguém tem coragem. Não gostando das conversas, mas um excelente livro, A Confissão da Inteligência, né? É Eric Voegelin, não é? Não.
A Confissão da Inteligência é do Flávio Gordon.
Flávio Gordon. Valeu.
Muito
só,
bom. Ele cita o Voegelin. Ele cita o Voegelin.
Erivelton Couto, assinando o Oliver Tal, compensa, pessoal. Assinem, obrigado, Erivelton. Agora, última pergunta, hein? O negócio era para ter 20 minutos. Tem 45. Vamos lá, pergunta. Kleber Zavar, não sei ler seu nome. Você é da Tchequia? A gente está falando da República Tcheca agora.
Zavar. Do
Leste Europeu? Belo sobrenome. Pergunta, e o Caiado, tinha alguma opinião sobre ele? O que penso agora? Eu sempre achei que o Caiado está bem razoável, mas ultimamente está tomando os caminhos estranhos. Política. Uma hora o cara ele é aliado do Bolsonaro, depois vai desaliar, depois volta. Você vai ver, vai chegar na hora da eleição. Não era aquilo, não sei o quê, etc.
O Bolsonaro na coletiva hoje, foi engraçadíssima a coletiva dele. Você acha que o brasileiro vai morrer? O brasileiro nada no esgoto, não sei o quê. Aquelas coisas aí, né? Ele falou que ele acha, aquela metáfora de relacionamento que ele sempre fala, não, o Caiado e eu voltaremos a namorar em breve, de maneira hétera, viu? Ele ainda falou assim, de maneira hétera. Mas eu acho que, assim, o Caiado é um cara assim... na verdade, o Caiado é o que a gente tinha antes, é a direita de antes, né? É a direita tucana, a direita democrata, do DEM, né? Democrata no sentido de pertencer ao DEM, partido. É aquilo, cara. O cara tá ali, hoje ele tá acolá, hoje ele é seu amigo, amanhã ele não é. Ele muda de interesse conforme o vento, né? É aquela coisa. O Caiado é aquele cara que, assim, ele e o cara do PT, por anos e anos a gente votou nos Caiados, né? No Aécio, no Alckmin, no Sé, é a mesma coisa. Talvez um pouco melhor, não sei, ou um pouquinho, ou a mesma coisa, mas é isso. É que, assim, a gente viveu tanto tempo de carência de direita que a gente ainda está nessa de qualquer... O primeiro direitista que aparece, ou quase direitista, ou semi-direitista, ou o cara que descobriu um discurso de direita, a gente vai lá e acolhe, acha que é uma coisa um pouco maior do que é, mas acaba não sendo, né? Então, é meio por aí.
Eu até vi a entrevista do Caiado lá na Jovem Pan. Prudência, sofisticação total. E assim, você viu a comida de rabo que o Bolsonaro deu no Dória. Aquele negócio foi épico. Aquele negócio foi maravilhoso, assim. Não é? O Dória, acho que, meu, eu se fosse o Dória, eu sumiria por 100 anos.
Bolsonória.
Bolsonória. Mas o Caiado, o Bolsonaro não pegou tão pesado assim. É? Provavelmente porque talvez as relações são diferentes em algum nível, não é? O Caiado, eu tenho a impressão que ele começou a escutar os amigos dele que estão em quarentena, só que são todos amigos ricos, né? Essa pessoa, todos amigos ricos, milionários, não, que é bom ficar em quarentena, tal. Eu falo, não, mas sabe aquela coisa? Aí ele tomou um sopapo agora do povo, né? O pessoal tava colocando no Twitter, né? Que ele foi tentar entrar lá em algum lugar. Não sei se era algum órgão da República. E o povo, Caiado traidor, não sei o quê. E aí ele basicamente tá quase revogando tudo o que ele disse antes da quarentena, né? Bem feito. É isso aí. O pessoal tá aprendendo, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação sua aqui ao vivo, que é sempre legal que a gente pode conversar com vocês, e pior que tá bom, né? Nós temos em torno de 16, 15, 10 pessoas, é bom que dá pra responder as perguntas, né? Torça para que isso daqui não cresça. Porque se tiver 200, a gente não vai responder, não. Torna para que não cresça, né?
Vai ter que fazer uma live por dia.
Uma live por dia. Né? Aí eu falo assim, agora só a gente só responde perguntas acima de R$50, que nem o MBL.
Acima de R$50, o Luciano manda nudes pelo zap, hein?
Você quer fazer que eu perca qualquer chance, né? Então é isso aí. Você que está ouvindo no podcast, a gente também te agradece. sabe de uma coisa? A quarentena vai acabar, você vai trabalhar e a vida vai voltar como deveria ser. Muito obrigado e até amanhã às 10 horas nessa live, ou se você estiver ouvindo pelo podcast, até amanhã pela manhã. Forte abraço.
Abraços.